Vamos hoje falar da saúde do homem. O homem que, sabemos, não se cuida tanto quanto a mulher. Prevenção é fundamental para uma vida saudável. Para ser mais exato, Marcos Aurélio Antunes Machado. Doutor Marcos, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Obrigado por nos atender, doutor Marcos. Os homens, eu falei, não sei se estou tão certo assim, você me corrija, por favor, se não, né? As mulheres se cuidam muito, vão muito ao médico, fazem o preventivo. Os homens ainda tem que dar aquele empurrãozinho. É mais ou menos assim, doutor?
É isso mesmo. As mulheres, elas têm uma preocupação maior com qualidade de vida, com sobrevida. E o homem não. O homem tem deixado, apesar de que tem tido alguma modificação nos últimos anos, mas é muito comum a gente olhar nas nossas comunidades grupos de viúvas, grupos de mulheres que se unem viúvas. Grupo de homem viúvo não existe, porque o homem morre antes e as nossas viúvas acabam vivendo mais porque se cuidam mais.
Verdade. Doutor, quando o homem vai ao médico, normalmente tem a influência, né? Tem o incentivo da esposa, da companheira e dos filhos, não é?
Correto. A mulher, por preocupação com si, com seu companheiro, em geral ela exige dele melhor qualidade de vida para que possam ter uma vida melhor a dois. E isso é uma frequente nos nossos consultórios de urologia, a mulher trazer o seu companheiro e pedir, solicitar uma investigação no sentido de prevenção da saúde desse companheiro dela, para que ele possa ter uma vida, melhorar qualidade, não só prolongar a vida, porque também não adianta a gente ter uma vida mais longa com uma qualidade ruim, mas que se tenha uma vida melhor, mais duradoura, mas com boa qualidade.
Doutor, a partir de que idade que os homens devem visitar o consultório do urologista com mais frequência?
Perfeito. Nós temos duas situações que são importantes no sentido de saúde masculina. Uma questão do envelhecimento masculino, que é uma coisa que se discute muito hoje. Até nós estamos em debates nacionais em relação à previdência, em relação a tempo de vida, tempo de trabalho. Então, as pessoas, o homem é necessário ter uma preocupação com a questão hormonal. O hormônio masculino é que permite que o homem tenha uma estrutura de vida melhor. Seria um combustível, comparando a um carro, o hormônio masculino seria o combustível para manter esse carro rodando adequadamente. Uhum. Então, esse controle hormonal, ele deve acontecer para todo homem a partir de 40 anos. Ou seja, o homem deve, a partir de 40 anos, se preocupar com o envelhecimento. Não adianta ele querer, aos 70 anos, se preocupar com o que envelheceu. Ele tem que começar a se preocupar antes para evitar que as sequelas, evitar que os problemas decorrentes de uma redução dos níveis de testosterona possam influenciar no seu envelhecimento. Aí é uma questão hormonal, do hormônio, sobrevida hormonal masculina. Uma outra questão, que a partir dos 50 anos, seriam os controles em relação ao câncer de próstata, que é uma outra doença que encurta muito a sobrevida do homem e que gera, quando não encurta, uma qualidade de sobrevida ruim. Tem muito indivíduo que sobrevive a um câncer de próstata com uma qualidade ruim. E a partir dos 50 anos, então, a gente passa a ter essas duas preocupações no homem: o hormônio e o PSA, que é o preventivo do câncer de próstata associado ao exame de toque.
Doutor, embora a medicina tenha avançado bastante, qual é o método mais eficaz ainda utilizado para a constatação, ou não, de uma doença de próstata? Ainda é o toque, doutor?
Só que ele serve como complementação e associação ao exame do PSA, que é um exame de sangue. Esse PSA, nós já temos ele há muitos anos, é da década de 70. se buscou, se pesquisa muito outras alternativas de exame de sangue que venham complementar, inclusive, estudos genéticos estão em pesquisa em algumas universidades americanas, estudos genéticos que possam dar segurança no diagnóstico preventivo do câncer, mas até hoje, até o dia de hoje, não existe nenhum outro exame que substitua o PSA e o exame de toque no sentido de prevenir o câncer de próstata. Então não tem uma alternativa, é realmente PSA e é o exame de toque que nos dá essa segurança.
Doutor, o câncer de próstata, quando está se manifestando lá no seu início, é uma doença sintomática? Ela mostra que está aparecendo, que está surgindo, ou você não percebe, somente com exames?
Essa pergunta é importante até porque a gente encontra muito indivíduo que vem para o consultório com a doença já, com metástase, por exemplo, e ele, sem sintoma nenhum, ele diz, estava esperando sentir alguma coisa. Então, o câncer de próstata, na fase inicial, na fase boa de diagnóstico, a gente diz que é fase boa porque pode tratar, retirar a próstata e curar, ela não dá sintoma nenhum, não tem nenhuma modificação. O indivíduo não tem sintoma qualquer, não muda para urinar, não faz sangue, não tem nenhuma alteração. Quando chega a dar alteração, quando o indivíduo passa a ter dor no osso, ou passa a ter dor de cabeça, ou passa a ter alguma obstrução de urina ou sangramento, já significa uma fase avançada da doença. Nesse indivíduo que tem sintoma, ele seguramente ele vai ter complicação e morrerá da doença. A fase de cura, que ele pode curar totalmente da doença, é na fase inicial, que não gera sintoma. Daí a importância que a própria Sociedade Brasileira de Urologia indica da realização desses exames preventivos a partir de 50 anos, em todo homem.
Doutor, assim como a mulher faz o autoexame nas mamas, o homem também tem condições de se autoexaminar. Por exemplo, o toque, né? Analisar o pênis, os testículos, ele pode, fazendo um autoexame, identificar algum problema e procurar o médico?
Sim, existem algumas doenças que podem, por exemplo, o testículo, ele é um órgão externo, fica dentro da bolsa escrotal, mas é externo ao corpo, então o indivíduo consegue tocar e sentir alterações, como nódulo, por exemplo. O câncer de testículo, que tem a sua maior faixa de incidência entre 25 e 35 anos, ele pode ser diagnosticado com autoexame, como a mulher faz a mama. Então, percebeu um nódulo, procurar um urologista para poder complementar essa investigação e definir qual é a causa desse nódulo. Pode ser maligno ou benigno. Pode ser um cisto que é benigno. Pode ser um nódulo que é maligno, em geral, na maioria das vezes. E isso pode ser avaliado dessa forma. No pênis, em geral, as lesões elas são mais... não são lesões nodulares, em geral... As calcificações dentro do pênis, eles têm um caráter mais benigno e elas são decorrentes de uma doença que é chamada doença de Peyronie, que é um processo benigno. Mas o pênis pode ter lesão, podem ter lesões na glande do pênis ou na pele que recobre a glande do pênis, em geral, que são lesões ulceradas que podem ser decorrentes de um câncer de pênis. E quanto antes diagnosticado, melhor a chance de tratamento e cura. Então, existem essas lesões externas que podem ser facilmente avaliadas pelo próprio paciente. Já o da próstata, não. O exame de toque, ele exige a avaliação do especialista, do urologista.
Ok. Doutor, agora há pouco, antes de você estar no ar com a gente, eu falei sobre a sua participação. E você é uma autoridade na Sociedade Brasileira de Urologia. Você ainda ocupa algum cargo dentro da associação?
Não, atualmente na sociedade não, devido na Sociedade Brasileira de Urologia não, porque eu tenho uma vinculação atualmente na vice-presidência da Unicred Sul-Catarinense,
uhum.
onde inclusive nesse momento eu estou na atividade no dia de hoje. Mas eu sou membro, continuo como membro da Sociedade Catarinense de Urologia e da Sociedade Brasileira de Urologia.
Ok, doutor, muito obrigado por destinar o seu tempo, que é tão valioso e importante, já que você tem agenda sempre cheia, aqui ao nosso programa, trazendo aqui algumas informações superficiais, é claro, né? Mas alertando o homem para que cuide da sua saúde, assim como fazem também as mulheres. Muito obrigado, doutor.
Perfeito. Agradeço o convite, agradeço a possibilidade de estar numa rádio de tanto respeito social como é a Rádio Marconi, e agradeço o espaço no, na cidade que abriu as portas para mim aqui no Sul quando eu cheguei há 20 anos atrás. Muito obrigado, um grande abraço aos seus ouvintes, em especial a você.
Obrigado, um abraço para o senhor. Muito obrigado.
Obrigado.
A adoção de hábitos saudáveis, a prática de atividades físicas regulares, a alimentação balanceada, o cuidado com os exageros do dia a dia, o uso moderado de bebidas alcoólicas ajudam muito a diminuir algum agravamento de uma doença, né? Tem a questão também da genética familiar. Tomar cuidado, né, gente? Eu acho que tudo que é um exagero na nossa vida pode trazer problemas sérios à nossa saúde. Vamos se cuidar um pouquinho para ficar legal, não é? E a gente sempre usa as mulheres como exemplo, porque os homens são assim. O Dr. Marcos Machado, ele atende aqui no edifício Milênio, em Criciúma, em frente ao São José, né? Eu sou um admirador e já fui paciente dele também. E eu recomendo, assim como tantos outros urologistas importantes na nossa região, mas fiz questão de frisar, ele é uma autoridade na sociedade brasileira, já foi um dos integrantes, inclusive de cargos graduados na Sociedade Brasileira de Urologia.